De informação aqui na antena dos 102.5 e conforme lhe tenho dado conta ao longo do dia de ontem e também da manhã desta quarta-feira, hoje já tenho comigo em estúdio Bruno Góes, 37 anos, doutorado em Antropologia pela Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Estudos Comparatistas e é também o cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Santarém às próximas eleições legislativas de 10 de março. Bruno, muito obrigado por ter vindo até Marinhães e pela disponibilidade também para dar a conhecer aqui o candidato e também as propostas do Bloco de Esquerda. Começo justamente por lhe perguntar como é que surgiu este convite para ser candidato pelo Círculo Eleitoral de Santarém às próximas legislativas.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradeço à Rádio, eu é que agradeço à Rádio Marinhais este convite. É com muito gosto que venho aqui a Marinhais para falar sobre o nosso distrito. E o convite foi aceito por isso mesmo, porque é o nosso distrito. Eu iniciei a minha militância política em 2006, a minha militância política partidária, porque há outras formas de fazer política, outros ativismos, estudantis e outros que já tinha feito previamente. Mas iniciei esse ativismo no Conselho de Santarém, tendo sido eleito da Assembleia Municipal em dois mandatos. Numa fase estive em rotatividade, noutra estive como efetivo e fui também, durante largo período, dirigente concelhio e dirigente distrital do Bloco de Esquerda. Neste momento, a minha vida é mais entre a Universidade de Lisboa, enquanto investigador, e o Parlamento, enquanto assessor na área da educação e ciência, e também acompanhando outras matérias, mas tenho uma forte ligação a este distrito onde nasci. E foi por isso que aceitei o convite para vir representar gente como eu, que aqui nasceu e que viu, quer dizer, a maior parte dos meus colegas, dos que estudaram comigo no Liceu de Santarém, na Escola Secundária Sá da Bandeira, já não vivem em Santarém. E não vivem em Santarém não é só por uma escolha porque quiseram mudar, é mesmo porque, infelizmente, a nossa terra, o Ribatejo, não nos dá muitas alternativas de emprego qualificado, não nos dá muitas alternativas, ou dá muito poucas alternativas de habitação, e então a gente da minha geração teve de ir embora, e os seguintes também. Muitos ficaram, mas outros tantos, e por vezes a maioria de cada fornada, de cada geração, foi saindo. E eu quero representar essas pessoas que querem que haja um futuro na nossa terra e também os seus pais e avós que não os gostam de ver partir.
Bruno já elencou aqui algumas questões que vamos desenvolver mais à frente, nomeadamente sobre emprego e também habitação, mas pergunto-lhe nesta fase como é que é constituída a equipa que o acompanha nesta aventura política.
Nós temos, logo em segundo lugar, um vereador de Salvaterra, ou seja, aqui tão próximo já começamos com o número 2. Temos o primeiro de Santarém, com origem em Santarém, e o segundo também aqui da Lesíria do Tejo, Luís Gomes, que é vereador em Salvaterra de Magos. Temos uma lista que é composta também por pessoas da área da cultura, como a nossa candidata independente de Abrantes. Temos professores, enfim, é uma lista que representa várias gerações. Temos alguns jovens estudantes, como o Bruno Vieira, que é do Cartacho, e temos outras pessoas mais velhas, aliás, e temos o gosto de ter como mandatária a Manuela Marques, de Santarém, que tem uma longa experiência de luta, que já nos anos 60 organizava juventude. E é interessante estar a falar de uma pessoa mais velha para falar de organização de juventude e que até hoje se manteve ativa nessa luta por dinamização das pessoas e por mobilização, e é isso também que nós queremos. É uma lista composta com pessoas dos vários pontos do distrito e que se propõe não só para estas eleições legislativas, para esta batalha eleitoral, onde nós vamos recuperar a representação da esquerda no Ribatejo, para representar este programa de transformação social e ecológica pelo qual nos batemos, mas é uma luta que continua depois, com estas pessoas e com mais, porque não se consegue mudar as coisas pondo só pessoas no Parlamento. É preciso, mas é preciso também continuar este diálogo, que é isso que fazemos na campanha e depois dela.
Ou seja, é uma luta que não se esgota com estas eleições. Bruno, pergunto-lhe se tivesse de elencar as prioridades que o Bloco de Esquerda tem para o distrito de Santarém, o que é que me diria?
Desde logo existe esta questão do emprego. Do emprego e da habitação. Condições sociais para vivermos na nossa terra. É preciso, por exemplo, para criar emprego e oportunidades para as pessoas, um investimento ao nível da ferrovia. Nós temos aqui um troço, que é chamada linha de vendas novas, troço ferroviário, mas que já serviu, hoje serve só para mercadorias, mas já serviu também para as populações de Cruz e também aqui de Maranhães, de Salvaterra, e que levava gente até ao Cartaxo, ou trazia, enfim, consoante a circulação que as pessoas queriam fazer, tem cruzamento com a linha do Norte, e voltar a abrir essa linha para os passageiros, nós consideramos que é um caminho de futuro, de criação de novos empregos e um investimento para dar outras condições de vida às pessoas. A emergência climática que nós agora estamos a viver tem de ter como resposta não taxar os mais pobres, as pessoas que vivem do seu trabalho, os pequenos empresários, mas criando condições. O governo que agora terminou inventou aquele disparate de aumentar o IUC para as pessoas com carros mais velhos. Depois teve de recuar. Isso é o caminho errado. A transição ecológica não se faz assim. Faz-se criando transportes públicos de qualidade. O Bloco de Esquerda defende que em cada comunidade intermunicipal deve haver um passe intermodal, que inclua também o comboio, um passe que não deve ir além dos 20 euros, que deve ser gratuito para todos os jovens, não só para os estudantes até aos 25 anos, e para os mais velhos, a partir dos 65 anos, deve ser gratuito. E os outros devem pagar uma quantia à volta dos 20 euros. Isto é para quê? É para criar um incentivo real, para que as pessoas, por sua livre vontade, deixem de usar o transporte individual, quando ele dá para substituir por transportes públicos. No caso da Lesíria do Tejo e do Médio Tejo, precisamos garantir que esses passes estão articulados com o passe de Lisboa, porque há muita gente que trabalha em Lisboa e que aqui, felizmente, quer continuar a morar. E, portanto, investir nestes transportes públicos, investir nesta linha que aqui serve, que pode servir o sul do distrito, e investir também, por exemplo, no entroncamento, na criação de um parque tecnológico da CP, que o Plano Nacional pensou para o distrito do Porto, mas nós consideramos aqui no Ribatejo que ele devia ter sido criado no entroncamento, servia para criar aqui emprego qualificado. Mas há outros desafios importantes, os desafios da agricultura. Nós aqui estamos numa zona que, nesta altura do ano, apesar de já parecer mais ou menos verão ou primavera, é muito irrigada. Temos muita água, mas temos também uma preocupação sobre o futuro. Estamos a ver o que é que está a passar no Algarve com a seca e vemos que a emergência climática põe em risco quer o consumo humano, quer o consumo para as atividades económicas, nomeadamente a agricultura, que é tão importante na nossa região. Eu sei que existe um plano defendido por grandes agricultores aqui do distrito para criar mini barragens, açudes, e consideram que isso é que é a resposta à salinização do rio, que a salinização está a subir, quer à gestão da água para garantir água para a agricultura. Eu considero que isso é um erro, porque nós não nos devemos basear na água que tivemos no passado. Nós devemos perceber que a emergência climática está a causar situações de seca e, portanto, fazer grandes obras para transvases e para novas barragens vai certamente pôr dinheiro nas mãos dos construtores dessas grandes obras, mas vai também, ao mesmo tempo, criar problemas ambientais, problemas de biodiversidade e criar um elefante branco. No caso do Estado espanhol, já estão a cortar nos transvases, já estão a reduzir a sua capacidade, porque às tantas já não há água nem a norte nem a sul, e depois põem-se umas regiões contra as outras, é um erro. Por isso nós queremos que as empresas que fazem a gestão da água corrijam os problemas da sua rede. Há perdas de 20%, há perdas que rondam às vezes os 40% no nosso distrito, nas redes, e nós temos de corrigir isso. Há a falta de reciclagem da água e nós temos de corrigir isso. A água reciclada pode ser usada para regas, pode ser usada para limpezas. Nós temos de gerir melhor a nossa água. E há até alguns agricultores que estão a investir em tecnologias novas para melhorar o uso da água, nomeadamente ao nível do arroz. Produzir arroz com muito menos água, com poupanças de 40%, como algumas empresas estão a falar, é bastante interessante. Eu vou-me informar sobre isso, porque acho que para o futuro da agricultura no nosso distrito nós precisamos de fazer uma gestão muito melhor da água.
Bruno, e falou já aqui da agricultura, vou pegar justamente nessa tónica. Os agricultores nos últimos dias têm protestado a nível europeu, também aqui em Portugal. São reivindicações justas?
Os agricultores têm muita razão em reclamar. Tanto é que o próprio governo lhes deu razão. Ao fim de uns dias e perante os protestos, afinal vão haver apoios para a agricultura. Então, mas se isso é possível, depois dos protestos, porque é que não era possível antes? Ou só é uma questão de pressão? A pressão faz parte da luta social e política, mas parece que se os agricultores tivessem baixado a cabeça, esse investimento necessário à continuação das explorações agrícolas e em anos em que tem havido quebras de produção por causa destes problemas das alterações climáticas, então o governo, pronto, se não houvesse protestos, não havia esses apoios. Não pode ser assim. A política agrícola comum, enquanto tal, a nível europeu, é um problema, e em Portugal também se verifica o mesmo, que são principalmente os maiores proprietários que absorvem a maior parte do investimento. A maior parte dos apoios à agricultura. E muitas vezes isso nem sequer corresponde à proporção da produção. Ou seja, muitas vezes é dinheiro para não produzir, e os pequenos e médios agricultores têm uma fatia maior de produção do que aquela que depois corresponde nas ajudas que recebem. Tudo isso é preciso corrigir. E eu, enquanto deputado do Bloco de Esquerda por esse distrito, um distrito com tanta presença da agricultura, vou-me bater para que haja uma distribuição mais justa dos apoios aos agricultores e também que exista uma correção na cadeia da formação do valor e depois na distribuição, para que os agricultores sejam remunerados de forma mais justa. As empresas da distribuição levam a parte de leão da produção agrícola e da produção alimentar em geral. Isso é um problema. Aqueles que são realmente os produtores são explorados pelas grandes cadeias. E, por outro lado, os pequenos e médios produtores têm um problema no escoamento da sua produção. O Bloco defende, por exemplo, que as cantinas escolares devem ser, a sua gestão deve ser absorvida novamente pelos agrupamentos de escolas, para não estar entregue a essas grandes empresas do setor da alimentação. O que é que isto resolve? Resolve logo em primeiro lugar um problema que a mim me aflige imenso, que é a situação das crianças não terem refeições de qualidade na escola. Para muitas crianças pode ser a sua melhor refeição do dia, se estiverem em situações de carência social. E, portanto, o Estado é responsável por, pelo menos aquela refeição, dar-lhe uma refeição digna, com qualidade nutritiva, com bom sabor. E, ao mesmo tempo, se as escolas, se os agrupamentos de escolas gerirem essas cantinas, pode e deve ser criado na nossa região um mecanismo que faça a ponte entre a produção de proximidade agroalimentar e esses agrupamentos de escola. Porque normalmente há muitos produtores da agricultura familiar e da pequena agricultura, que não têm escala de produção para conseguir colocação dos seus produtos nos grandes distribuidores. Porque não conseguem garantir essas quantidades. Mas se for feita esta articulação, nomeadamente com as escolas e ao nível da proximidade, melhoramos a alimentação das crianças e criamos negócio para a colocação desses produtos alimentares.
Muito bem, Bruno, aqui também a tocar numa questão premente, a questão da educação, podemos falar já também desse tema. Em termos de educação, e não posso dissociar uma coisa da outra, professores também durante o ano passado em luta, greves que prejudicaram em parte, embora seja um direito legítimo de qualquer cidadão, o ano letivo dos alunos. Mais uma vez, o governo não teve a ação que deveria ter tido no tempo certo?
O governo da maioria absoluta do PS cometeu este erro e mais erros. A maioria absoluta trouxe ou aumentou a arrogância, que já vinha desde 2019, quando decidiram governar sozinhos, sem qualquer acordo com as forças à esquerda. Porque à altura, o Bloco de Esquerda disse que, terminada a fase em que se estavam a ser recuperados direitos e rendimentos, era preciso avançar, porque o país precisa de avançar. Não é voltar para o passado, para o tempo dos governos das direitas, nem contentar-se com já simplesmente não ser esse passado horrível que foram os tempos da Troika. Isso não nos chega. A geringonça serviu para recuperar direitos, mas nós agora queremos ir mais além. Queremos ir mais além. E o PS não quis isso. E depois também não quis isso quando teve a maioria absoluta. E achou que podia à vontade atacar os professores. E o atacar os professores é atacar a escola pública. O governo do PS não contou com a solidariedade e com a compreensão dos pais e dos alunos. Achou que iria acontecer como chegou a acontecer no passado, em que o Partido Socialista conseguiu isolar os professores do resto da população, apesar de fazerem grandes lutas, não tinham tanta solidariedade, mas desta vez os alunos e os encarregados de educação perceberam, porque todos os anos a escola começa com milhares e milhares de alunos sem professores a pelo menos uma disciplina. E às vezes chegam ao segundo período. E às vezes chegam ao terceiro período de aulas sem um professor a pelo menos uma disciplina. E neste ano falta matemática. E para o ano falta ciências. E no outro falta português. E isto, uma coisa é ser uma situação pontual, outra coisa é ser o sistema. E os jovens, as crianças e os jovens, estão a ficar com buracos na sua formação. E, portanto, quando os professores saem à rua e quando fazem greve, os pais das crianças, encarregados de educação, e as crianças e os jovens entendem ou começam a entender que isso é uma defesa da escola pública. Porque todos os anos se reformam milhares de professores. Este ano foram 3.000 ou 3.500 professores, estou a dizer os números de cor, mas depois não há ninguém que os substitua. E isso é um problema. E agora o governo está a conseguir disfarçar as faltas de professores com profissionais que não têm habilitação para a docência. E os pais, que levam vidas de trabalho difíceis e que precisam de saber que os seus filhos pelo menos estão bem acompanhados, se o filho tem escola, pelo menos está num sítio em que está em segurança. Mas isto é um problema que se vai ver a prazo, porque está-se a degradar a formação dos jovens. E o PS costuma responder-nos, já nos respondeu várias vezes, o Ministro e os Secretários de Estado, em interpelações no Parlamento, que muitos dos professores profissionalizados, também eles começaram sem a profissionalização. Mas há uma diferença, e agora que fazemos 50 anos do 25 de Abril, há uma diferença entre todo o investimento que houve no final dos anos 70 e durante os anos 80 para criar uma escola para toda a gente, e onde se foi recrutar gente a várias profissões que se tornaram professores, e hoje são professores, profissionalizaram no exercício, e um país, agora a fazer 50 anos da fundação da sua democracia, que tem de voltar ao desenrasca, que perde professores profissionalizados para irem trabalhar em supermercados e outras profissões que acabam, no cômputo geral, por ser remunerações equivalentes, porque eles não têm apoio para se deslocarem, não têm apoio para as rendas que estão muito altas, e então mais vale ficar perto de casa, num salário que nominalmente é mais baixo, mas depois vai dar ao mesmo, porque não tem de se deslocar. Então perde os professores profissionalizados, vai buscar outras pessoas que estão disponíveis para dar umas aulas, alguns desses até podem vir a ser professores, ainda bem, e vão-se profissionalizar como no passado. Mas é lamentável termos chegado aqui, e o PS é responsável por isso. Portanto, se queremos resolver este problema, precisamos de voltar a valorizar a carreira dos professores, de recuperar o seu tempo de serviço e investir nas escolas, muitas delas degradadas e que têm várias promessas. Não sei se as obras da EB23 aqui de Maranhão já começaram.
Confesso que creio que ainda não. São
promessas de há muitos anos.
Mas realmente aqui o setor da educação também a merecer a sua atenção enquanto cabeça de lista por Santarém. E falou-me há pouco da negociação que o PS fez com o Bloco de Esquerda e também com o PCP. Pergunto-lhe nesta fase, e não fazendo aqui uma antecipação do futuro, se o Bloco de Esquerda estaria disponível para negociar novamente com o Partido Socialista, se o cenário de eleições que por aí vier não der uma maioria absoluta, como se prevê, pelo menos daquilo que nos é dado a conhecer, que não deia.
O Partido Socialista em 2015 foi obrigado a mudar o seu programa quando o Bloco de Esquerda e outras forças à esquerda tiveram mais força. E quando o PS foi obrigado a mudar o seu programa e a fazer esses acordos à esquerda, o país melhorou. A situação económica do país melhorou, a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores melhorou. E era esse caminho que era preciso prosseguir. Foi o PS que abandonou esse caminho em 2019, quando não quis fazer acordos para avançar mais. Em 2022... houve uma grande chantagem, como está a voltar a haver, que é o grande medo de um governo da direita com a extrema-direita, mas nós não devemos votar com medo. O medo criou esta maioria absoluta do PS, que não resolveu os problemas das pessoas, que se têm agravado. Há hospitais sem médicos nem enfermeiros, escolas sem professores, oficiais de justiça insuficientes, para apoiarem o trabalho dos procuradores e a justiça avançar, o país está por arames. E não é assim, não é essa a comemoração que nós queríamos dos 50 anos do 25 de Abril. E, portanto, feito o balanço terrível do que foi a instabilidade do governo do PS, agora com maioria absoluta, é preciso que o Bloco de Esquerda eleja deputados em Santarém, eleja deputados em várias regiões do país e tenha muita força no Parlamento. Porque nós vamos... Cada eleito do Bloco de Esquerda é mais força para que a direita não tenha maioria, não tenha maioria no Parlamento. E cada deputado a mais do Bloco de Esquerda é uma garantia de que, se o PS quiser governar, vai ter de discutir soluções para a criação de emprego, para a criação de habitação, que é um assunto do qual gostaria de falar um pouco mais, de soluções para os serviços públicos. Nós temos nos hospitais da nossa região um funcionamento que depende de médicos temporários. Tem médicos internos, que são os médicos em formação, mas que depois não ficam na nossa região, fazem o seu internato, confiam na qualidade dos nossos hospitais e nós confiamos também, mas depois não querem aqui ficar, pelas mesmas razões que outras pessoas não ficam, porque falta investimento na cultura, faltam outras condições para haver mais qualidade de vida na nossa região e, portanto, vão embora. E não têm também condições profissionais. E o governo gaba-se de gastar muito dinheiro na saúde. Nunca se pôs tanto dinheiro na saúde. Eu acho que deviam ter era vergonha. Deviam ter vergonha de gerir mal esse dinheiro que estão a pôr na saúde. Porque nunca houve tanto dinheiro mas também não conseguem contratar os médicos para os quadros, não conseguem contratar médicos de família para servir toda a nossa população. Então, é porque esse dinheiro está a ser mal gerido, porque contratam esses médicos e também enfermeiros temporários acima do valor que pagam às outras pessoas do quadro, e então quem é que vai querer entrar nos quadros se ganha mais e trabalha consoante a sua vontade, sendo temporário, andando nisto, e depois com as empresas dos intermediários? Isto é péssima gestão. Isto é péssima gestão. E é esta boa gestão que nós queremos trazer. Nós queremos que se melhore a carreira dos profissionais de saúde, para que eles efetivamente sejam contratados para os centros de saúde e para os hospitais, para apoiar a nossa população. É isso que faz falta. Não são as soluções disparatadas que a direita e a extrema-direita apresentam. Para a educação, eu ouvi a Iniciativa Liberal dizer que quer pôr os professores reformados a dar aulas. Tantos professores que se reformaram por antecipação, porque dar aulas é um trabalho desgastante, muitos deles até levaram penalizações nas suas reformas porque já não podiam mais. Não é isso, não é esse o caminho. Nós temos é que fazer com que os jovens queiram ser professores e vão para as escolas. E na saúde a mesma coisa. Não é enchendo os bolsos da saúde privada que nós vamos resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde. Não. É internalizando exames e análises que são feitas no privado, pago com dinheiro público. Isso também faz aumentar as verbas gastas pelo público na saúde. E é internalizar também a contratação destes profissionais. Assim é que nós vamos ter serviços públicos de qualidade para a nossa população.
Bruno, o tempo em rádio de facto urge, mas ainda temos tempo aqui para falar de facto sobre um problema premente, nomeadamente para os jovens. Pergunto-lhe muito diretamente, um jovem que hoje na casa dos 25, 30 anos queira adquirir uma habitação, isto é uma dor de cabeça e não consegue sequer pensar em fazê-lo. O que é que o Bloco de Esquerda propõe em termos de habitação? E já agora, qual é que é o retrato que faz também da habitação no distrito de Santarém?
O problema da habitação começou por ser um problema principalmente dos jovens e hoje já afeta as várias gerações. Começou pela lei das rendas, feita pelo governo das direitas, que expulsou os mais velhos de casas arrendadas e atacou depois toda a gente por duas vias. A subida das rendas e do preço da habitação e a subida dos juros. E o Bloco de Esquerda tem propostas para todos esses problemas. Há um lado, que é o outro lado do investimento no trabalho, da subida dos salários, etc. Tudo isso também ajuda a resolver o problema dos jovens que só encontram trabalhos precários e a precariedade é elevadíssima no nosso distrito e salários baixos. A maior parte das pessoas ganha menos de 1.000 euros no nosso distrito, a média salarial é mais baixa que o resto. Mas diretamente sobre a habitação, os planos locais de habitação que foram criados agora são bastante insuficientes. Ainda bem que são feitos, mas não chegam. No caso do Salvaterra, vão ser construídas agora 12 habitações e depois, daqui a uns tempos, mais 12, e esse é o plano local de habitação. 24 habitações. Convenhamos que isso só dá para responder a situações sociais mais difíceis que temos de responder, mas que ao longo dos últimos anos não tem sido feito o investimento, quer municipal, quer estatal, para a resolução do problema da habitação pública. O Bloco de Esquerda aqui em Salvaterra tem-se batido muito, tem feito pressão, e ainda bem que existe agora este plano local de habitação, mas é insuficiente aqui e é insuficiente nos outros municípios do distrito de Santarém. A média de habitação pública é muito baixa do país, são 2%. Em alguns concelhos, o caso do Concelho de Santarém, eu sei melhor, é 0,85, é quase nada, e é habitação só para as pessoas em situação social mais desfavorecida. E nós temos outro conceito, nós consideramos, o Bloco de Esquerda, que deve haver um parque habitacional público muito maior, que disponha, que disponibilize casas com rendas acessíveis para qualquer trabalhador, que não tem de ser uma pessoa em carência social extrema. Um trabalhador normal, com um salário normal, que possa encontrar aí a sua solução de habitação. Isto ia resolver o problema da habitação para parte dos jovens. Para aqueles jovens e os mais velhos que tenham já créditos de habitação, nós queremos que a Caixa Geral de Depósitos intervenha baixando os juros e, por essa via, das duas uma. Ou as outras pessoas, ou as pessoas que têm créditos nos outros bancos, mudam todas para a Caixa, e os outros bancos que se aguentem com isso, ou então os outros bancos também vão ter de baixar os juros. E isso aliviava mais velhos e mais novos. E aliviava os mais novos também, que estão a tentar fazer crédito à habitação e que não conseguem, porque são taxas de esforço muito elevadas com os juros que são pedidos. E depois, é preciso agir também, além da construção de casas e de intervir nos juros, é preciso intervir no mercado. O nosso mercado é influenciado por níveis de rendimento que não são os nossos, que não são a média do país, porque está afetado pelo mercado internacional do imobiliário. E, portanto, aqui as pessoas podem estar muito mal e receber salários muito baixos, que não há qualquer correção de mercado, porque o mercado está a servir gente com muito mais dinheiro. Está a servir a especulação imobiliária. Portanto, os fundos imobiliários não podem ter os privilégios que têm atualmente. E os estrangeiros não residentes, não são os residentes são um trabalhador como qualquer um de nós que aqui vive. Os estrangeiros não residentes não podem comprar aqui casas. As casas têm de servir um fim social, que é a habitação. E, portanto, não podem ter os seus preços aumentados por via do que foram os vistos gold, que comprar aqui imobiliário servia para facilitar um visto a gente rica, ou para casas que servem só para a especulação, ou para estar meia dúzia de meses por ano, ainda por cima com privilégios fiscais. Não queremos isso. As nossas casas são para as nossas pessoas, para quem aqui vive e trabalha. Portanto, estes preços que as casas têm são preços especulativos. Votar no Bloco de Esquerda, os jovens que queiram resolver este problema das suas vidas, sair de casa dos pais, ter a sua própria vida, podem votar no Bloco de Esquerda para nós termos mais força para nos batermos contra estes gigantes da especulação do mercado imobiliário, para que a Caixa Geral de Depósitos seja posta ao serviço do direito à habitação e para que sejam construídas mais casas no Parque Habitacional Público para toda a gente, não só para as situações mais gravosas de carência social.
Bruno, e conforme lhe disse anteriormente, o tempo em rádio passa de facto a correr, estamos na reta final desta entrevista, mas antes de terminar pergunto-lhe ainda qual é que é o seu desejo para o dia 11 de março.
No dia 11 de março, espero que exista uma forte maioria à esquerda, com o Bloco de Esquerda muito reforçado no Parlamento, para que, efetivamente, investimentos que estão prometidos há tanto tempo para o distrito de Santarém, como finalmente tirar as portagens da A23, ou prolongar o IC3, fazer a ponte da Chamusca, todos os investimentos de que falei e criação de emprego no nosso distrito, possam realmente acontecer. Eu sei que à véspera das eleições e quando o governo caiu, o PS desfez em promessas. Eles podem prometer, mas nós cá estaremos, os deputados eleitos pelo Bloco, para exigir, para garantir que esses assuntos não são calados e que, tal como a luta dos agricultores, vão obrigar o governo a recuar.